Falando de Livros.
Fechai os ouvidos quando vos disserem que o homem e os animais têm interesses comuns, que a prosperidade de um é a prosperidade dos outros. É tudo mentira. O homem não busca interesse que não os dele próprio. Que haja entre nós, animais, uma perfeita unidade, uma perfeita camaradagem na luta. Todos os homens são inimigos. Todos os animais são camaradas. A guerra entre homens e animais do livro A Revolução dos Bichos faz uma analogia política com a ditadura stalinista e o totalitarismo. Hoje, essa célebre criação de George Orwell completa 70 anos de publicação. E para falar com a gente sobre o autor, sua obra, conversamos com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Crimes, Pecados e Monstruosidades, Júlio Gerra. Bom dia, professor.
Bom dia.
Prazer falar com o senhor aqui na UFMG Educativa, viu?
Prazer é meu.
Professor, o livro que comemora aniversário hoje é repleto de metáforas. O senhor pode nos falar um pouco sobre a utilização desse recurso do livro? Esse tipo de linguagem é comum na obra de George Orwell?
Olha, comum não é, porque esse livro, mais apropriadamente falando, é uma analogia, que é quando você tem um personagem representando outro sem possíveis desdobramentos disso. Ou seja, o major do livro, ele representa a ideia que Marx e Lenin tinham da Revolução Soviética, né? Uhum. Napoleão vai ser o Stalin na obra do George Orwell. Ou seja, esse tipo de artifício técnico, né, da literatura, é usado quando você quer exprimir, quer concretizar um fato mais abstrato. Aqui, Orwell está fazendo mais palatável, menos censurável, né, porque ele está escondendo isso, a crítica acerba que ele faz ao totalitarismo stalinista, como você mencionou.
Uhum.
Em outras obras, não, ele vai usar uma linguagem direta e tal, mas essa aqui ele desenvolveu a partir de contos de fadas que ele vinha lendo, estudando, e a partir dessa ideia da analogia ele escreveu A Revolução dos Animais.
Certo. Professor, tanto A Revolução dos Bichos como sua obra mais célebre, que foi 1984, fazem sátiras políticas. Qual era a visão política do autor? Essa visão influencia na sua escrita, se sim, como?
Sim, ele, ao contrário do que muitas pessoas dizem, ele não era comunista e nem era conservador. Porque algumas pessoas dizem, a Revolução dos Bichos não é uma crítica ao comunismo, porque o autor era comunista. Não é verdade. Ele era um socialista democrático,
uhum.
E com isso ele era contra o capitalismo e contra o comunismo.
Uhum.
O que o incomodava muito era a ideia do totalitarismo, né? Ele não admitia a opressão de um ser humano por outro, muito menos se fosse escudado em ideais nobres como liberdade, igualdade, né? E toda a obra dele, se você olhar, ela tem esse viés,
uhum,
mais socialista, uma crítica a sociedade, as práticas de opressão,
uhum,
quer elas venham da esquerda ou da direita.
Certo. Professor, as mais famosas obras do George Orwell são consideradas distopias.
Uhum.
Conta pra gente, por favor, o que é um romance distópico?
Bom, vamos começar então com Utópico.
Tá.
Tá?
Vamos lá.
A Utopia é que é um romance célebre, Thomas More, né?
Uhum.
Ele prevê uma cidade, uma ilha, né, perfeita. O Utopos é uma ilha, um lugar que não existe.
Uhum.
Então ele já começa com essa ideia de que a utopia é só um ideal que nós podemos tentar alcançar, mas ele jamais será alcançado devido à nossa falibilidade como seres humanos.
Uhum.
Se você levar a utopia, esse lado, esse pensamento, né, que a utopia jamais será alcançada, se você levar isso a um extremo lógico, você passa, então, para a distopia. A distopia é aquela utopia que deu errado. A intenção foi boa, mas a consecução deu errado.
Uhum.
E, geralmente, o romance distópico, ele especulativo, né, no sentido de pensarmos o que, que vai acontecer se essa situação progredir. Então você vai empurrando isso para frente e ver o que, que vai acontecer lá no futuro.
Uhum.
Geralmente essas distopias têm um caráter apocalíptico, né, de fim de mundo.
Ah, tá. Entendi. Ah. Agora, o senhor acredita que o período histórico que o George Orwell viveu pode ser um dos motivos pelos quais ele se dedicou tanto, então, às distopias? De que forma esse contexto influenciou na sua literatura?
Olha, a distopia existe desde sempre, né? Uhum. Muitos anos, séculos que eu tenho distopia, e ela continua funcionando pra gente.
Sim.
Mas, como você mencionou, o contexto, obviamente, influenciou. Nós temos de lembrar que ele está no final da guerra, né?
Uhum.
Da Segunda Guerra Mundial, tinha passado pela Primeira Guerra, uhum, que era a guerra que foi atroz, que na Europa até hoje se chama a Grande Guerra.
Uhum.
E a mortandade que provocou, que essa guerra provocou, foi inaudita. Nunca se tinha visto nada igual. Então, toda uma geração de jovens foi ceifada. Então, ele vivia essa ideia de que ele, com todos os europeus, né, que o sonho europeu, o sonho de civilização, ia acabar dando nessa mortandade. Não, uhum, tinha escapatória.
Uhum, uhum. Certo. Muito bem, você está ouvindo o programa Universo Literário. Eu sou Michele Bruch, estamos na UFMG Educativa, conversando com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Crimes, Pecados e Monstruosidades, Júlio Gerra. Professor, os romances de George Orwell, mesmo tendo sido escritos há muito tempo, eles, de certa maneira, eles permanecem atuais. A que o senhor acredita que se deve essa atemporalidade da obra dele?
Porque os romances, sim, tratam de situações que são atemporais. A opressão de um ser humano por outro. O uso de um discurso de ideais nobres e um discurso político, e esse discurso depois que o grupo candidato, que seja, alcança o poder, é pervertido em benefício do próprio grupo, ou partido, que seja. Isso nós vemos constantemente na história, tanto brasileira quanto europeia, é uma coisa que parece inerente ao ser humano, né? E a situação que nós vemos de destruição do planeta, né? Tanto pela, se você pensa na África, vamos pegar um exemplo mais distante para termos um pouco, uma visão mais racional, mais afastada disso aqui.
Sim.
O que está acontecendo na África? A destruição, os grupos terroristas, que nós chamamos de terroristas, matando crianças, matando, impedindo meninas de escola, porque são meninas, são mulheres. Ou seja, esse clima de fim de mundo é uma coisa que é inconcebível para nós. Por isso que a distopia sempre nos fala essa possibilidade de um mundo estar acabando. E o mundo, não só o mundo físico, mas o nosso mundo, a civilização que nós criamos.
Certo. Professor, papo sensacional. Tenho certeza que quem está nos ouvindo se interessou e quer conhecer mais sobre o tema. Aonde a gente pode... Existe algum grupo de pesquisas, um ambiente onde se possa aprofundar nesse tema?
Que eu saiba, não. O ideal seria realmente ler.
Uhum.
Né? Tem vários livros. Tem um recente, que é do Cormac McCarthy, que virou filme, que se chama A Estrada.
Olha, bacana.
Ele ainda deve ter uns 2 anos que foi feito o filme.
Uhum.
É um livro terrível, é um pai e um filho sobrevivendo no mundo pós-apocalíptico,
uhum,
e as pessoas, inclusive, passam para o canibalismo, porque a comida está acabando.
Uhum. Uhum.
Então é a história, a saga desse pai tentando levar esse menino para um lugar que ele esteja de segurança, que ele possa sobreviver.
Uhum. Então, A Estrada, repete por gentileza o autor, professor.
Cormac,
uhum,
McCarthy.
Maravilha.
Ele é autor também de Meridianos de Sangue.
Meridianos de Sangue.
Que é outro maravilhoso.
Duas dicas preciosas, hein, professor? Muitíssimo obrigada pela sua participação no Universo Literário. Um prazer enorme conversar com o senhor. Microfone da UFMG Educativa sempre aberto, tá?
Obrigado a você. Sucesso.
Obrigada, professor. Muito bem, conversamos com o professor da Faculdade de Letras da UFMG e coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Crime, Pecados e Monstruosidades, Júlio Gerra. Ele falou com a gente aí um pouco sobre a vida e obra de George Orwell, autor do livro A Revolução dos Bichos, publicação aí que completa 70 anos hoje. Você pode encontrá-la em bibliotecas, livrarias e também pelo site da editora, que é o companhiadasletras.com.br.
Falando de livros.